Oi, aí, como é que vai? Uma vez eu fiz um curso online sobre as armas da persuasão. O nome, confesso, que me soa meio estranho, mas a fonte de conteúdo era de um autor muito famoso, professor de psicologia e marketing nos Estados Unidos, Robert Cialdini. Você já deve ter ouvido falar dele. Ele escreveu o livro com o mesmo nome, que apresenta informações muito relevantes sobre o comportamento humano. Apesar de o próprio nome já sugerir que o conteúdo seja indicado para pessoas que desejam persuadir outras, eu acho bem válido que qualquer pessoa tenha conhecimento disso. Pois à medida com que nos conhecemos melhor e compreendemos o que faz com que tomemos decisões, sejamos influenciadas e persuadidas, começamos a analisar melhor as comunicações que vêm até nós e passamos a ter um olhar mais crítico. À medida que você conhece a psicologia por trás das propagandas e dos discursos de venda, você começa a identificar em que ponto e por que você foi influenciado. No entanto, se você trabalha com vendas e marketing, faz todo sentido saber sobre essas armas, entre aspas, para aprimorar as suas comunicações. No episódio 17, eu falei sobre os 10 desejos universais, e esses dois temas têm relação direta. Então, fica aqui a indicação para que você ouça esse outro episódio também. Mas depois, vamos agora direto ao assunto. No 19º episódio do Pocket Podcast, eu vou falar sobre a lista das 10 armas da persuasão. 1. Reciprocidade. A reciprocidade nada mais é que o fato de que quando recebemos algo, devemos dar algo em troca. Por exemplo, se você vai ao médico e ele te dá uma amostra grátis de um remédio, na verdade, essa amostra não é grátis. Isso porque a indústria que fabricou o medicamento e deu a amostra grátis conhece a reciprocidade. Você, ao receber o remédio gratuito, terá muito mais chance de comprar o remédio depois, ao invés de comprar um outro genérico ou medicamento do concorrente. 2. Coerência. Coerência quer dizer a tendência que nós temos de manter a nossa identidade, ou seja, a imagem de quem somos. No livro As Armas da Persuasão, Cialdini descreve uma pesquisa realizada em 1966 por Jonathan Friedman, em que ocorreu o seguinte. O pesquisador, fingindo-se de voluntário, foi de porta em porta numa área residencial da Califórnia fazendo um pedido absurdo aos moradores: a permissão para que um outdoor de serviço público fosse instalado no gramado de suas casas. Para terem uma ideia do aspecto do outdoor, aí é muito chato falar outdoor porque eu quero falar outdoor. O pesquisador mostrava a foto de uma casa atraente, cuja fachada era tampada quase por completo por um enorme outdoor nada bonito, com os dizeres: dirija com segurança. Embora o pedido fosse normalmente recusado por grande parte dos moradores da área, um grupo específico reagiu de maneira favorável. Naquele grupo, 76% das pessoas concordaram com a instalação do outdoor no gramado. O motivo principal de seu consentimento surpreendente está ligado a um fato ocorrido 2 semanas antes. As pessoas daquele grupo haviam assumido um pequeno compromisso com a segurança ao volante. Um voluntário diferente tinha visitado suas casas e pedido que aceitassem e exibissem um pequeno cartaz quadrado de 8 centímetros que dizia "Dirija com segurança". Interessante, não? 3. Aprovação social. Quando uma empresa diz que seu carro é o mais vendido, o tablet mais vendido ou que todos estão usando, eles estão utilizando esta forma de persuasão. Acabamos avaliando que um produto ou serviço é bom quando há grande aprovação social. Um médico, por exemplo, é um dos melhores quando os pacientes precisam aguardar até os agendamentos serem liberados. 4. Afinidade. É quando quem está vendendo se coloca em uma posição de afinidade com a de quem vai comprar. É semelhante à empatia, mas tem um fator especial de identificação. Por exemplo, uma pessoa que está acima do peso e vai comprar uma calça, e a vendedora também está acima do peso. Ao experimentar algumas peças, a vendedora mostra uma marca que ela mesma usa e que fica ótima no seu corpo. Por uma questão de afinidade, a tendência de que a venda dessa marca seja feita é muito grande. 5. Autoridade. Quando, em uma propaganda, uma empresa que vende pasta de dente coloca um dentista para dizer que ele recomenda aquela marca, o marketing está usando a arma da autoridade. Trata-se de um profissional formado que tem, teoricamente, plenas capacidades de dizer se o produto é bom ou não. Nós somos treinados a confiar na autoridade. Se o especialista diz, é verdade. Não precisamos analisar muito. Antes de partir para a última ideia, um recadinho super rápido. Conecte-se comigo pelo LinkedIn. Você me encontra buscando por Adriana Neves. Lá eu tenho uma página também do Pocket Podcast. Sinta-se convidado a seguir. E pode me seguir também no Instagram, que eu não ligo. O usuário é Adriana Neves, com X no final. Sempre que sai um episódio novo, eu compartilho nessas duas redes, pelo menos. Continuando. 6. Escassez. Quer dizer que há pouca quantidade do produto ou serviço. Como está para acabar, temos que comprar rápido. Você já deve ter se deparado com mensagens do tipo em supermercados ou lojas de eletrodomésticos. Além das empresas falarem que o valor promocional será até que acabem os estoques, em alguns casos ainda limitam pela data. É só amanhã. Então, o que achou? Conseguiu identificar algum momento que já fez alguma ação por causa de alguma dessas armas? Por outro lado, como você pode utilizá-las em seus negócios? Por hoje é tudo. Lembre-se, se fosse fácil, não seria para você. Compartilhe este episódio com aquele amigo que você sabe que vai gostar também. Não me diga que você não lembra de nenhum. Muito obrigada por ouvir até aqui. Isso é muito valioso para mim, de verdade. Vou ficando por aqui, outro dia eu volto com outra lista do Pocket Podcast. Sugestões são sempre bem-vindas e usadas de vez em quando, só quando me dá vontade mesmo. Até mais!